Olá, selvagem! Há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, os Savage Casters se encontraram para jogar um joguinho de Star Wars, e com ele, o mestre.
Nando Alves, aqui de Belém.
Estamos com ele, com o Jedi Supremo. É isso aí, galera. Num episódio especial de hoje, iremos jogar uma partida de Star Wars, narrada pelo Fernando. Jogada pelo mim e por Godael. A Hades, infelizmente, não pode jogar com a gente. Estava ocupada, mas ela já volta nos próximos episódios. Você que é do fã-clube da Hades. É isso aí. Então, espero que você goste, aproveite e entre nessa aventura na galáxia junto com a gente. E depois manda aí seu feedback do que você achou dessa loucura. Já voltamos.
Então olha só, a nossa história começa muito tempo, né, numa galáxia muito, muito distante. A nossa história vai começar no planeta que a gente rolou aqui no nosso, a partir do nosso compêndio de ficção científica, e aí a gente criou um planeta do zero aqui pra sediar a nossa aventura. Ele é a gente deu o nome, o Godal deu o nome de planeta Zanove, e ele é um planeta pantanoso. Ele é um planeta que a maior, vamos dizer, mais de 90% da superfície dele está coberta por um pântano extremamente profundo. Ele é escuro e quente. O planeta, ele serviu, durante muito tempo, ele serviu como... Ele foi colonizado inicialmente por Tradoxanos, no período da República ainda, que eles tentavam explorar um gás combustível catalisador que eles conseguiam encontrar nas camadas intermediárias do pântano. E eles criaram toda uma estrutura para poder habitar nesse planeta, por outras espécies habitarem nesse planeta. Então, foram criadas algumas estruturas que ficam suspensas acima do pântano, a despeito dos próprios nativos que eles encontraram, que eram umas criaturas também semi-reptilianas, que acabaram sendo boa parte delas dizimadas no período da colonização. E hoje em dia elas se localizam em poucos pontos sobre a superfície do planeta que, basicamente, a colônia não se interessa. Só que ainda no período da República, e a gente está hoje 15 anos após a queda da República, ainda no período da República, o gás basicamente acabou. Não, ele não acabou, na verdade. Ele chegou a níveis críticos, que diminuiu bastante toda a dinâmica comercial do planeta, que não tem outro atrativo que não fosse a exportação dessa commodity. Então, o planeta caiu numa decadência. E a oligarquia que comanda esse planeta, né, que governa o planeta, que é composta por grupos ligados ao mercado de gás, aos grandes mercadores de gás, teve que lidar com esse período de decadência até então. Porque em pouco mais de um ano, os próprios Tradoxanos acabaram descobrindo que existe um minério que é extremo, que parece ser rentável a extração e a comercialização dele. E o Império se tornou o seu principal comprador. O Império se interessou por esse minério. Na verdade, esse minério tem algumas propriedades conhecidas. Ele é resistente e ele tem algumas características, principalmente por afetar alguns tipos de radiação eletromagnética. Mas o que o Império está querendo com esse mineral não se sabe exatamente. O que se sabe é que desde a descoberta desse material, e essa situação já vinha acontecendo já há alguns meses, o Império não estava presente aí. Só sabia que o Império é que era o principal comprador. E quando vocês sabem que quando o Império é o principal comprador, na verdade ele já é dono de tudo que está aí, no final das contas. Mas agora o Império começou a se instalar no último mês de forma material nesse planeta. O Império chegou com o seu aparato militar e com o seu aparato de engenharia. Ele não está massivamente presente, mas em alguns pontos o Império já está bem, já está praticamente estabelecido, mas não ainda é em pontos, vamos dizer assim, que são estratégicos. Eles são relativamente isolados. E o personagem de vocês está nesse planeta, e aí por algum motivo eles estão aí vivendo a vida deles nesse momento. Eu queria que vocês apresentassem o personagem de vocês. No caso, eu vou começar pelo do Max. Como é o nome dele? Como ele é, Max?
Muito bem. Eu hoje estou jogando, hoje eu estou sendo, né, Abdias Solar Cruiser, que nada mais é que um explorador, um mercador de objetos, né? Ele faz, na verdade, ele viaja de planeta em planeta, de até os confins da galáxia em busca de objetos, pode ser de informações, pode ser de tudo que tem algum valor para outra pessoa. Abdias, ele é heróico, né? Então, assim, ele é meio desconfiado, ele não gosta muito do Império e ele tenta se manter longe, né? Ele já ouve rumores, já entrou em contato com algumas pessoas que já lhe falaram a respeito de uma aliança contra o Império, e ele tem, assim, feito algumas missões para essas pessoas e tal. Tem pensado, de repente, em algum momento, se integrar essas fileiras, mas ainda não tomou essa decisão, né? Então, ele é um cara mais de falar, de entrar em lugares, sair de lugares, pegar objetos, às vezes, tomar emprestado por tempo indeterminado e tal.
E como é que ele é? Qual é a parte? Como é que a gente pode imaginar o Abdias?
Muito bem. Vocês podem imaginar o Abdias da seguinte forma. Ele é alto, diferente da minha... Ele tem quase 1,90m, ele tem os cabelos brancos, mas ele não é velho, né? Uma coisa da raça dele. Dependendo do lugar onde ele é também magro, né? Ele não é muito forte, ele tem um corpo normal, ele é bem alto. E ele tem um cabelo branco, olho castanho normal. É isso, assim, tipo, não... E anda com as roupas mais... com roupas adaptadas geralmente ao ambiente. Então ele tem até um closet dentro da nave dele com algumas roupas, dependendo da situação que ele vai se envolver. De repente, nesse planeta que ele é pantanoso, ele deve estar mais combinando com tons de verde, né? Verde militar, com verde escuro, pra combinar. Ele é um David Bowie do espaço. É um camaleão do espaço. Esse é Abdias Solar Cruiser.
E o Godel, personagem do Godel.
Então, eu vou jogar com Jonathan Morinel, o que ele já tá perto dos seus 40 anos, mas quando ele era mais novo, ele fazia parte da Ordem Jedi e participou até na guerra, na queda da República. Ele tava lá no, eu não sei os termos do Star Wars. Só pra vocês saberem, eu assisti os filmes, mas eu não sou muito... Não tenho muito conhecimento. Mas enfim, da época lá que o Império derrotou a República, ele participou da guerra e infelizmente ele viu o seu mestre, que ele ainda era um Padawan.
As guerras clônicas.
Isso, nas guerras clônicas. Ele ainda era um Padawan e ele viu o seu mestre ser morto por um clone, que ele sabia o número. Ele conseguiu ver ainda o número e o código do clone. E ele conseguiu fugir. Ele foi um dos poucos Jedi que conseguiu fugir dessa guerra, vivo ainda. E ele passou alguns anos procurando esse clone, tentando vingança pelo seu mestre. Mas a cada tempo que passava, mais difícil ficava, mais cansado Jonathan ficava, mais sem recursos. Até chegou um momento que ele simplesmente desistiu de ir atrás e aceitou a vida do jeito que era. E ficou levando a vida um pouco depressivamente triste, sem muitos objetivos, apenas um dia de cada vez. Até que, recentemente, ele descobriu sua família. Ele descobriu que ele tinha um irmão ainda vivo, e que era o Abdias. Começou sua jornada atrás do seu irmão até que ele encontrou há mais ou menos um ano. E desde então ele tá... Já que ele não tinha muito objetivo na vida e finalmente uma alegria, depois de tantos anos, encontrar seu irmão, ele resolveu ir nas aventuras de Abdias e ver como é que ele ganha a vida. E até então ele tem achado interessante. Principalmente porque teve uma ou duas missões, dois trabalhos que envolveram dar cabo em gente do Império. Então ele tava feliz com isso.
Muito bem. Muito bem, como diz o Marco. E eu quero saber, assim, dentro desse contexto, o que é que os personagens de vocês estão fazendo de forma geral nesse planeta? O que é que atraiu eles até aí?
Bom, assim como eu já tinha adiantado, parte dessa aventura parte, na verdade, da demanda de outras pessoas, né? Então, na verdade, a gente ouviu boatos, um contato meu de Coruscant, do submundo de Coruscant, me disse que existe alguma coisa relacionada à antiga República, agora já antiga, né? República aí, que pode ser de interesse do grupo do qual esse contato meu faz parte. Ele não deu muitos detalhes, mas ele disse que eu poderia encontrar um contato aí que poderia... Um contato que é um contato dele, muitos contatos, que poderia ajudar a obter mais informações, ou pelo menos aonde essa esse objeto ele pode estar localizado?
É, pode ser algum objeto relacionado à extração de gás antiga que tinha aí nesse planeta e que foi abandonado já que a extração, já que acabou o gás, né? Entrou em reserva crítica. Pode ser algo relacionado a isso.
Um objeto relacionado à extração de gás da Antiga República que é interessante para esse grupo que entra em contato contigo, te solicita algumas coisas, é isso?
Exato.
Tá.
É localizar e pegar emprestado por tempo determinado.
E de momento tu não sabe exatamente o que é esse objeto?
Ainda não, não tenho detalhe. Ele é um contato de confiança, então dá pra. Eu confio nele o suficiente pra viajar pra esse planeta sem precisar. Sem saber, assim. Ele nunca furou comigo. Todas as outras missões que ele me mandou foram quentes, assim. Então ele nunca furou comigo, então isso faz com que eu confie nele a ponto de viajar. E ele me disse que se eu localizasse isso de alguma maneira ia ajudar algumas pessoas. E isso me motivou mais ainda de ir pra esse planeta.
Essa informação que tu tem, que esse objeto pode ajudar.
Mas eu não sei no que exatamente.
Que ele provavelmente está relacionado à extração de gás.
Sim.
Isso.
E vocês estão aonde nesse momento? Onde é que vocês imaginam que o personagem de vocês estariam procurando esse...
Em alguma feira local que o contato de Abdias mandou ele aí. A gente talvez esteja numa feira local ou naqueles bares mais do submundo. E o contato dele pediu para encontrar a gente lá.
Não, a gente tá numa feira, tipo a céu aberto, eu gosto da ideia. A gente tá numa feira e a gente vai encontrar com esse contato. Então a gente conseguiu localizar ele. A gente chegou, sei lá, um dia antes aí no planeta, descansou, comeu, se hospedou. Se hospedou não, que a gente se espera na nave, colocou a nave lá e tal. E a gente agora tá seguindo pra essa feira, que a gente sabe que esse contato ele tem uma barraca aí na feira central da cidade.
Tá, entendi.
E assim, a cidade é quase toda suspensa, né? Meio que... Como o nome técnico dessas casas que ficam com o negócio fincado no pântano? Palafita? É palafita, é isso?
É, aqui no norte a gente chama de palafita as casas que são suspensas acima do rio, né?
Pronto, pode ser. É nesse estilo a cidade, né? Quase toda, pelo que eu entendi.
Sim, sim, sim.
Acima do pântano.
É, e tu quer adicionar alguma característica nessa história?
Eu acho que não. Pode ser que hoje é uma... Um evento importante na cidade, tá tendo alguma celebração, um feriado, uma data assim, alguma coisa, e a feira tá bem cheia hoje.
Que tal hoje ser um evento que tá ligado à religião, que é a religião dominante do lugar, né? Que existe uma espécie, que a gente, no nosso rolador de mundos, definiu que os membros dessa religião são pessoas que têm um voto que eles não podem ter cabelo na cabeça, só podem ter pelos no resto do corpo, na barba, né? Nesse tipo de coisa. E aí tá nesse dia, no dia que é de adoração.
Aí todo mundo fica raspando o cabelo.
Talvez seja uma entidade que eles acreditam que esteja relacionada, que viva abaixo desse pântano. E que toda essa extração do gás e do minério, na verdade, vai fazer com que essa entidade um dia acorde e destrua tudo. Que, na verdade, está sendo tirado é como se fosse uma espécie de planeta, na verdade, é uma espécie de ninho dessa criatura, né? Que mantém ela dormindo. Na medida que vai sendo retirado isso, ela vai despertar e vai destruir tudo. Então eles acreditam nisso.
E eles torcem por isso? Eles querem que a criatura acorde?
Não, não. Eles acreditam que, na verdade, ela é uma criatura que provê eles acreditam nela, mas entendem que ela é uma criatura que, se ela se enfurecer, ela pode destruir tudo. Então ela tem esses dois lados. E aí, hoje é o dia de adorar é o dia de adoração desse grupo religioso. E o nome é Zanuk. E, gente, vocês estão nessa feira. Por causa do vapor que sobe do pântano, o lugar, ele é meio soturno, ele é meio como se sempre fosse noite. E porque cobre, e ele também é cheio de árvores muito grandes, como se fossem árvores pré-históricas aqui da Terra, que também ajudam a criar uma espécie de dossel bem fechado sobre a cidade. E o piso, que é um piso metálico, né, por cima do pântano, ele tá sempre úmido, tá sempre lamacento. É, ele é um pouco traiçoeiro, até talvez um pouco escorregadio. Para aqueles que são pouco acostumados com ele, isso pode ser um problema. E tá uma miríade de barracas feitas de pano, de folhas e várias espécies passando de um lado para o outro. Mas principalmente tem os tradoxanos, mas tem também os duros, se eu não me engano, que são aquele povo que parece mais aqueles olhos de alien, né? O duro, o personagem que mais lembra o pessoal do duros, parece o vice-rei, né? Do episódio 1. Tu lembra deles? o extraterrestre clássico, né? Aquele extraterrestre careca que tem os olhos vermelhos, um pouco. Não é tão grande quanto aquele. Quanto os Grey, né? O extraterrestre Grey. Ele é careca, não tem nariz. Geralmente eles são verdes e os olhos vermelhos. E eles têm uma boca, geralmente parece que eles estão de mau humor, uma expressão meio sisuda, assim, de alguém, com uma cara até meio enrugada de alguém, que tá sempre com raiva. E eles também estão nesse lugar. E Max, os dois não têm uma rivalidade com os Tradoshanos, não, né? Não são esses que são inimigos.
Não sei te dizer.
Pelo que eu lembro.
Eu me lembre de cabeça, for, não.
Eu lembro que existe alguma dessas raças que são inimigas. Nesse caso, pode até... Aqui vai ser. Eles têm uma rivalidade aí com os Tradoshanos. Eles têm também uma certa quantidade aí razoável nesse planeta. E outros, Twi'leks, que são aquele povo que tem, mas em vez de ter cabelo, tem tentáculos que por cima caem pela cabeça. Dois tentáculos que nos filmes geralmente aparecem como dançarinos ou artistas, enfim. E o vocês estão andando e tal, e são vários idiomas sendo falados ao mesmo tempo.
São lecus.
Tá, exato. E aí são várias pessoas falando várias línguas diferentes. Em Star Wars, a língua lá não vai ser um problema. Basicamente, quase todo mundo sabe o idioma galáctico básico. Se não consegue, mesmo as espécies que não conseguem falar, elas geralmente entendem o galáctico básico. Então, por exemplo, o Chewbacca, ele não fala, ele não tem a capacidade de falar por causa da própria fisiologia dele. Mas ele entende o idioma básico, por exemplo. Então, mesmo aquelas que não conseguem falar, essas raças sencientes, elas conseguem entender. E aqui a gente não vai colocar a situação de que um idioma, ele só vai ter um peso para a história se for dramaticamente apropriado, sacou? Então, no geral, vocês conseguem se virar, se comunicar com as pessoas, seja porque elas entendem vocês, mesmo que elas não consigam falar, ou vocês, de alguma forma, conseguem entender o que eles falam também. Mas tá esse caleidoscópio de raças, de cheiros, também, porque o cheiro ácido no ar, salgado ao mesmo tempo, e uma confusão também de idiomas. E vocês estão andando, esbarrando às vezes em alguém aqui e ali, e vocês veem também que em vários lugares da feira tem esses sacerdotes que estão, que você consegue reconhecer, porque mesmo aqueles que não têm pelos no corpo, aquelas raças que não têm pelos no corpo, elas colocam de forma artificial barbas, muitas das vezes se cobrem com algum tipo de pelugem, e aquelas que têm pelos na cabeça, que vocês veem alguns desses que são humanos também, que são completamente calvos, mas que têm uma barba bem, bem proeminente. Talvez seja a imagem dessa criatura que eles acreditam que esteja embaixo do planeta. Então vocês estão andando ali e nada desse contato de vocês conseguirem encontrar. A feira é enorme. Pensa que vocês estão num lugar que é uma parte central do planeta. Então é a mesma feira e hoje com muita gente é bem difícil encontrar. O que é que chama a atenção do personagem de vocês também aí? Quem pode me dizer?
O que chama a atenção de Jonathan é que apesar desse cheiro ácido, dessa umidade e desse povo estranho comparado aos padrões dele, é um cheiro de uma comida muito boa que tá vindo mais da frente. Tem alguém vendendo uma comida local ali muito boa que tá fazendo a barriga dele roncar.
E aí tu vai meio que sendo atraído por esse cheiro e você...
Eu vou lá. Dá pra dar uma pausinha e eu ali experimentar essa comida.
Enquanto eu tô aí só olhando e tal, tentando achar a descrição que o cara fez da barraca que a gente tá procurando.
Beleza. Cara, tu percebe o que chama a tua atenção, enquanto ele tá, tipo, o Jonathan tá indo na direção da barraquinha já, passando a mão uma na outra, assim, tipo, nossa. E aí o que tá sendo um grande ensopado tá sendo feito lá, a mulher levanta, a alienígena levanta a concha dela, e aí tem pedaço de alguma criatura meio avermelhada, meio laranjada, assim, dentro. E aquilo tem um cheiro maravilhoso pra ti. E você, e tu, acaba chamando a atenção disso aqui, ó. Tá, apareceu pra ti aí, ó?
Sim, apareceu agora.
Apareceu. Tá em espanhol, rapaz.
Não, tá em espanhol. Tá em algum idioma galáctico que...
Conhecido como espanhol.
E aí tu acaba percebendo que pelas paredes, e onde cabe algum holotransmissor, alguma tela da Holonet que tá passando isso, ou até mesmo posters colados em alguns lugares, vocês percebem essa propaganda imperial. E aí, tipo, isso pra ti é um problema grave, porque, tipo, isso geralmente é a propaganda que vem antes do Império entrar no lugar, né? De forma real. O que tu já sabe que no final das contas o Império já tá por aí. Mas essa propaganda é muito, muito boa em criar, em estabelecer uma situação de aceitação maior da população.
Ei, Jonathan, parece que os blocos do Império já estão por aqui. É, logo mais, eu já vi isso naquele outro planeta. Não sei se você recorda. É, aquele que a gente teve que buscar aquele item, aqueles cristais para aquele Tyloek lá. É, tinha posters parecidos com esse. Daqui a pouco, daqui a 2-3 meses, esse lugar vai estar dominado de Stormtroopers e todo tipo de almofadinha, de roupa do Império por aqui. É bom, se formos avançamos rápido, não ficamos muito tempo por aqui. É muito triste, eles estão a cada dia avançando mais nos planetas da borda exterior. Bom, vamos seguir, vamos aproveitar enquanto é tempo, aproveitar que o povo ainda está celebrando algo, porque daqui a um tempo não terá mais nada para assistir.
É, diz que quem vence conta história, né? Então, ai ai. Daqui a pouco não vai ter mais lugar em paz pra gente ir. Não aguento mais ficar fugindo. Ele para assim e não fala mais nada mais. É, tomara que a memória do que da verdade permaneça por mais tempo.
O jogo há de virar, meu caro. Há boas pessoas espalhadas por essa galáxia. Eu acredito. E eu acho que se lutando bem e tendo esperança e fé na força, conseguiríamos virar esse jogo.
Antes, quando a força estava presente e não deu certo, imagine agora que tá bem escasso.
Caramba, ele tá desacreditado, meu Deus.
E eu tô comendo, tomando minha sopinha com o bicho lá. Meio nojento, mas gostoso.
Dando uma mordida assim, parece que ele é bem. É meio esponjoso dentro, assim, quando tu dá uma mordida, deixa. Espoca alguma coisa assim pra fora, sabe? Tipo uma espinha quando tu vai arrancar uma espinha do rosto. Sai toda aquela carne branca, é meio isso. E aí tu tá, enquanto isso, tu dá uma mordida, e vocês param, chama a atenção que o sermão que uma das criaturas que são os sacerdotes estão fazendo, enquanto tá esses posters do Império atrás, pra quem não tá vendo, são posters de propaganda de alistamento, dizendo que traz uns soldados do Império, falando que lutamos e vencemos, ou então, pondo à prova com alguma frase pondo à prova, dizendo assim, é leal, então demonstra isso, junte-se hoje mesmo ao Império e tal. Com esses posters atrás de vocês, tu acaba observando um dos sacerdotes tá falando que isso tem que acabar, e várias pessoas ao redor, várias criaturas ao redor dele, não sei nem como falar, né, vários humanoides ao redor dele, que estão, várias pessoas, né, vamos dizer assim, várias pessoas ao redor dele estão ouvindo, e eles estão falando, isso tem que acabar, o planeta vai ser destruído, grande Zanuck vai acordar e vai destruir tudo, e ele é capaz de viajar entre os planetas, e é um perigo para a galáxia nós enfurecermos ele. E nós temos que impedi-lo, nós temos que resistir à invasão desses soldados que estão querendo nos forçar a explorar mais uma vez o ninho do grande Zanuck. E aí ele, tipo, tu vê que algumas, quando ele começa a falar isso, tipo, porque eles estavam falando uma coisa meio indireta, e esse cara começou a falar de forma direta, assim, dizendo que esse é o problema. E aí algumas pessoas começaram a sair de perto. Você vê que alguns, tipo, dão uma hesitada assim, e vão saindo. Na hora que tu termina de dar tua última mastigada, assim, depois de ouvir um pouco o que tá fazendo, vocês só veem uma movimentação rápida e vai. Quando vocês veem mais adiante, aquelas pessoas que vão abrindo o caminho, e no final dessas pessoas abrindo o caminho, assim, vocês conseguem ver aqueles passos sincronizados, batendo na. Chapinhando no chão metálico que tá úmido, que tá molhado, na verdade, e aqueles passos organizados, aqueles passos ordenados, e aquelas armaduras brancas que vocês tanto odeiam, com um rifle cruzado na frente do peito, e os capacetes que fazem parecer que todos eles são inexpressivos e iguais. Os Stormtroopers vêm correndo, um grupo de quatro, que vem correndo, parece ser na direção desse sacerdote que tá falando essas coisas. E as pessoas começam a correr, e esse sacerdote, na hora que ele vê que ele ainda tenta correr, as pessoas não deixam ele ir, vão empurrando ele pra cima, como se fosse assim, dizendo, não, assume aí o que tu falou. E aí os Stormtroopers chegam e abordam.
A gente não pode tentar fazer alguma coisa, não?
Pode fazer, tipo, tô falando que eles vão chegar pra abordar.
Tá, é porque às vezes a gente tá longe ou, tipo, viu isso e não deu tempo de reação.
Não, vocês podem, é como se fosse assim, vamos dizer que vocês meio que se distraíram olhando pra eles, porque vocês ainda não tinham visto Stormtroopers nesse lugar. E sim, aí vocês sim. meio que olharam pra isso, e quando vocês deram por si, vocês perceberam que já tava em cima do cara, assim. Não em cima no sentido de, mas já tava alguns passos de chegar no cara. Vocês entenderam o que que eles estavam fazendo aí.
É, eles já estão por aqui, Jonathan. Bom, agora não podemos deixar que
você ele... vai deixar? Vai deixar ele ser levado? Tipo, imagina. Eu pego, boto o negócio na cabeça, assim, meu capuz na cabeça, e meio que tento quebrar a multidão pra ir atrás deles. Pra ir atrás do cara antes dos Stormtroopers chegar.
Eu vou tentar criar uma distração.
Imagina, assim, que os Stormtroopers estão olhando pro cara, assim. Tipo, as pessoas abriram o espaço e deixaram só o cara caído lá.
Sim.
E os Stormtroopers estão olhando pra eles. E aí eles já falam naquela voz meio abafada, que eles têm uma espécie de vocalizador no pescoço. Ei, você, fique parado. Você será detido. Aí ele fala, eu não estou fazendo nada. Estamos festejando, estamos celebrando. Tentando se levantar, mas tá meio escorregadio e parece que ele tá muito nervoso tentando se levantar. Tu vai fazer o quê?
É, meio que formou uma rodinha em volta deles. Foi isso que... E deixou tudo aberto.
Não, eles estão chegando. Eles estão a 3 passos deles de chegar nele. Tá entendendo? Eles estão falando isso a...
Tá, eu queria chegar perto, numa distância razoável, que esteja dentro do meu alcance, uma barraquinha que tem uma panela cheia de comida, que esteja cozinhando ali, é uma barraquinha que esteja em volta, e tipo, já vou me mostrar. Pegar essa panela cheia de comida e jogar na cara dos Stormtroopers, mas com a telecinese. Aí eu vou andando um pouco mais perto pra chegar até no alcance, pego com os 2 dedinhos aqui embaixo, assim, meio escondido, e jogo uma panela cheia de comida de sopa na cara dos Stormtroopers.
É, tipo, tu consegue atingir principalmente 1 ou 2, né? Com essa panela,
isso,
assim.
É.
Tem que fazer algum teste? Como é que é? Como é que funciona a tua telecinese?
Funciona até 12 quadrados, no caso 24 metros, como...
Tá com certeza dentro do alcance.
Uma força de D10, e tipo, é isso. A não ser que eu queira acertar alguém, bater, rumar alguma coisa, aí eu faço um teste de lutar, o atletismo, ou atirar, dependendo do que seja. Como se fosse eu lá fazendo isso, entendeu?
Entendi. Mas tu quer atingir eles só pra desmoralizar, ou tu quer...
Distrair eles, quero chamar a atenção deles pra outro canto. Enquanto a gente salva o sacerdote ali.
Eu já vendo que ele tá agindo, eu já vou tentando me aproximar também ali pra próximo do sacerdote pra tentar puxar ele pro meio da multidão.
Sabe que ele é Jedi, alguma coisa do tipo?
Ainda não. Eu nem sei direito como é que funciona esse caso da força. Eu falo, assim, que a força tava com você, porque eu sei que tem algumas pessoas que falam isso, mas eu nunca vi uma demonstração assim.
Faz um teste de atletismo pra mim. Lindo. Então, cara, tu pega, move os 2 dedos, como o Jedi, assim, por baixo do teu manto, e aí um caldeirão que tava ali, borbulhante, tu levanta ele e rapidamente ele vai na direção de um dos Stormtroopers e pega em cheio na cara dele, assim. E é tão forte que ele cai por cima do outro que tava do lado dele. E os outros dois, imediatamente, olhando isso, entram em posição de alerta. Eles estavam com, como eu falei pra vocês, com os rifles cruzados na frente do peito, meio na diagonal, assim. E na hora que ele faz isso, eles colocam os rifles deles, laser, perto aqui embaixo do pescoço, apontando na direção de onde veio a panela. E aí eles começam a falar, quem fez isso? Quem fez isso? Apareça! E aí a pessoa que tava na barraca diz assim, não fui eu! Quanto isso, o que é que o Adbas, Abdias ia fazer? Ele ia puxar o cara?
Eu vou chegar próximo com o Stealth, vou tentar puxar o cara e tentar sair com ele. Sabe quando a gente coloca tipo um manto em cima da pessoa e vai guiando ela no meio da multidão?
Sei. Então joga o teu Stealth aí.
Joguei.
Consegue chegar perto assim, meio como se... Inclusive o próprio Jonathan nem viu isso quando tu sair do lado dele. Quando ele olha pro lado assim, cadê o Abdias? O Abdias já tá meio que agachado do lado do sacerdote. Como é que é esse sacerdote? A gente não determinou exatamente. Tu que tá na frente dele, ele tá olhando pra ti caído no chão.
Ele é humano, ele é careca, ele tem uma mancha assim na careca dele, uma mancha vermelha de nascença. E ele é meio barbudão, assim, ele já é meio velhinho, assim, a barba meio grisalha, branca. E ele tava tipo com um manto, né? Um manto negro, assim. E aí eu só coloquei uma capinha mais verde assim em cima dele e saí andando com ele. Por aqui, por aqui, por aqui. E vou entrando no meio que da. Pela distração, vou entrando no meio das barracas e indo embora.
Você vai fazer isso, beleza. O cara pega, olha ele nos olhos, dá a mão assim pra ele, vamos, levanta. E aí ele te dá a mão, tu percebe algo, tipo, cara, o Jonathan vê que um deles se levanta, Stormtrooper se levanta, e ele já com um braço só, ele se levanta apontando já o rifle na direção da barraca. Cara, talvez a força tenha falado pra ti, ou a própria atitude, mas esse cara não tá só apontando. Esse gatilho vai ser puxado.
Eu vou de longe...
Eu tô te falando, tu tem menos de um segundo pra fazer alguma coisa.
É, eu com os dois dedos assim, joga a arma dele pra cima. Ou então pro chão, pra baixo na verdade, pro chão. Pá, vai ser que derrubou.
Tipo, em um segundo tu vai tentar fazer isso, imediatamente. Tipo, tu meio que te
assusta. Isso aí, na hora que eu vi ele apontando no reflexo, é pra derrubar a arma dele no chão.
Beleza, rola o teu dado de força da tua telecinese. Vai ser a tua força contra a força dele.
Tem um D6 também, né? Ou não?
É, tem um D6, tu é caça selvagem, rola o D6 aí. Nossa, que isso?
Aí, 16.
Tá, eu não sei nem pra que eu ainda vou tentar. Mas essa vez mais, né? A gente sabe que não é impossível. Ah, vai, rolei. Nossa. E aí tu imediatamente dá-lhe com a arma dele no chão. Na hora que ele cai com a arma no chão. Sabe quando ele caiu assim, escorregou? Isso não foi o que levou na banana na cara. Foi o outro que tava mais atrás, que foi derrubado pelo colega. Ele ainda meio que com um braço segurando no chão e o outro apontando o rifle, tu joga o rifle no chão com tudo. E aí o rifle quica no chão e dá 3 tiros pra cima. E aí pega numa árvore, pega numa estrutura, o outro voa pro alto. Agora começa uma coisa desenfreada. Só que tem um detalhe, deixa eu fazer um teste de perceber pra eles. Cara, e tipo... É exatamente aquela situação que tu falou. Foi no reflexo. Então, no reflexo, tu não fez os dois dedinhos. Tu apontou a mão e fez o movimento, sabe? Pra baixo. Pode ser? Pode ser isso?
Ou tu, pode, alguma coisa... pode sim.
Meio que nisso aconteceu toda essa cagada e um deles olhou assim, ei, você! E aí aponta pra ti, o que tava atrás, aponta pra ti, já apontando o rifle pra ti, vindo, parado!
Eu dou uma olhada ao redor rápido pra ver se só tem aqueles quatro mesmo. Tipo, já, ó, rapidinho. E eu tô com o meu capuz sobre o rosto, tá? Mas ele me viu, eu sei. Só tô dizendo que... Aí.
Beleza. É, vamos ver o que é que tu consegue sacar disso. Joga o teu notes aí, tu perceber.
Hoje eu estou on fire, hein? Alguém me segure.
Tu deu aquela olhada rápida. Imagina, assim, aquele close, assim, nos olhos dele. E os olhos dele estão varrendo, assim, o lugar rapidamente. E aí tu percebe que, beleza, aí só tem esses quatro. Mas lá no fundo, assim, no final da rua... Tu vê que passa um blindado deles. E aí tu sabe que rapidamente o lugar pode ter mais. Nesse momento só tem esses quatro.
Eu já dei linha já, né?
Tu, não, tu chegou lá, tipo, no momento tu não tá sendo percebido. Essa situação tu tá caminhando. Eu só quero que tu saia daí, tu tem um bônus mais um no teu teste de stealth. Porque tu teria a facilidade da cobertura que ele tá te dando. O Jonathan tá te dando. Mas o quem tá levando não tá colaborando, sabe? Ele tá assustado. Já foi um 6. Tu tá conseguindo sair de perto. E tu vê que eles não tão... Na hora que tu já tá saindo, tu percebe... Tu ouviu isso. Ei, você é parado! E aí tu já tá vendo que os riffs... Tu olha pra trás e tu já vê que os riffs estão sendo apontados pro Jonathan.
Por aqui, pai. Eu vou falando assim. Por aqui, senhor. Por aqui, senhor. Vamos passar por aqui. Fique calmo. Estamos do seu lado. E aí eu vou tocando ele. Quando eu percebi que é um pouco mais seguro, eu vou deixar ele embora.
Beleza. E aí tu tá meio fora da situação ali.
Tá bom. Porque aí quando eu conseguir tocar ele, eu vou voltar pra ver o que aconteceu com o Jonathan.
E aí dá comercial, não só. Na volta do comercial, repete a cena. Aquela cena da panela pegando no Stormtrooper e ele meio que tirando os pés do chão e caindo de costas. E volta pra ti, cara. Os dois de trás, como eu falei, estão apontando pra ti. E o cara que perdeu a arma tá juntando ela do chão. E o cara com a panela na cabeça tá tirando ela da cabeça agora, levantando. E aí ele tá todo vermelho. Tipo, com aquela sopa vermelha. O que é que tu vai fazer?
Tipo, eu, na hora que eu rapidinho vi o blindado lá atrás, vi que a qualquer momento eles podem chegar aqui. Eu também dou as costas.
Não, o blindado ele não correndo. Tá vindo. O blindado não tá vindo. Ele passou, saca? No final da rua, num outro cruzamento, ele passou.
Tá, eu acho que aí tem muita gente inocente, pode... Eu penso rapidinho que muita gente inocente, muita gente aglomerada, pode dar merda, algum inocente vai se ferir. Eu saio correndo pelo meio do povo em direção a um lugar mais aberto que eu sei, ali pra onde o Abdias correu. E, mas que agachado, meio que de cócoras, assim, pra... se esquivar dos tiros, sabe? Tentar, pelo menos, né? Porque a Stormtrooper, eles têm um D4 menos 5 pra atirar, então...
Eu pensei em deixar eles com D4 de atirar só pelo flavor.
Ai, ai. Mas é isso, eu saio correndo.
Tu sabe que isso vai encadear exatamente essa questão. Eles vão abrir fogo em cima de ti. Eles fazem uma coisa, fala, parado, fica parado aí. E aí, tu simplesmente se dá a costa e sai correndo, vai rolar o primeiro tiro.
Ah, mas eu vou, foi minha reação na hora. E tentando, tipo, usar as estruturas, as barracas, tudo como cobertura enquanto corro.
Beleza. O cover mais baixo que tem agora é menos 2, né? Isso. Vixe. Vixe.
Nossa senhora.
É, ok. Mesmo que fosse um...
O xaropinho diria.
Mesmo que fosse um menos 4, mas se o jogador... Se é pra rolar o dado, né?
Stormtrooper não pode explodir dado, não.
É verdade, tinha que ter uma regra de ambientação. Esse é o dano.
Tá.
É, não... Esse dano tem PA2. Tu tem alguma armadura ou coisa parecida?
Tenho. Com PA2, me deixa abalado.
Então, basicamente, a gente tem um combate. Lá. Seguinte. Eles estão com AIS. Vocês querem gastar uma Bane pra pegar uma nova carta ou não?
Não, eu quero emoção.
Ok. Eu quero saber o seguinte, inicialmente. Tu pode, com esse tiro que tu levou, sacar uma arma.
Eu não quero chamar atenção agora não. Vamos. Tô querendo fugir pra um lugar menos cheio. Não quero dar na cara, assim. Eu, de vez em quando, olho pra trás pra ter certeza que os quatro estão correndo atrás de mim.
Beleza. E aí, leva o blaster de raspão, assim, pega na tua costa, na tua capa, e aí tu dá faz um rolamento no chão, sabe? Com o impacto do blaster. E aí isso te garante uma... Nessa primeira rodada, como tu caiu no chão, eles têm uma penalidade. Se eu vou fazer o chute do primeiro... E o do segundo, que é o que já tava pronto pra ti. Os dois de trás que eu falei que já estavam prontos pra atirar em ti. E aí começou a voar tiro de blaster. E aí começa a voar aquele raio vermelho passando, aqueles feixes de raio vermelho passando perto de ti e espocando em algum lugar perto, saindo aquelas faíscas. E o que tava ainda pega a arma dele, se levanta, e o que tava com a panela ainda tá tipo meio away, assim. Tá procurando a arma onde caiu, porque na hora que ele tava na mão, a arma dele meio que caiu e escorregou. Ele tá indo buscar ela. Vamos pro próximo.
Aí, saí do abalado. Na hora que a gente ainda tá no meio da multidão, né?
Cara, pensa assim, multidão não existe mais, porque desde a hora em que eles já iam chegando, a galera foi dispersando. Alguns estavam tentando se esconder atrás de algumas barracas, mas tipo, a área de circulação tava livre, basicamente. Agora que o tiro começou a voar, agora não, né? Já uns 10 segundos atrás, o pessoal começou a debandar, começou a cair barraca, uma pessoa deixou cair toda a mercadoria dela, esparramou pelo chão. Então, tipo, a multidão tá meio mais na frente de vocês, porque eles já estão fugindo disso.
Então, eu, no movimento rápido, eu giro, saco meu sabre de luz e faz um fatio 2 que tá perto de mim, que tá mais próximo. Vou fazer dois ataques.
Assim, os mais próximos, tu dá uma corrida. Não um correr, mas tu dá um espaço pra frente. Vamos dizer assim, eles estavam, na hora que tu tava tentando fugir, eles já tinham ficado a uns 10 metros de ti ou mais. E aí, nessa hora, tu pega, rolou no chão, sacou teu sabre de luz, né? Fez esse movimento e deu uns passos pra frente já tentando pegar ele. E aí tu vai chapinhando em cima do piso metálico que tá lameado e molhado e ataca ele. Faz aí.
Errei!
Como é que tu errou?
É porque eu tirei 2 no dado, só que eu tenho com menos 2 que eu disse que ia fazer 2 rodadas. Dois ataques. Sim.
Tá elas por ano, entendi.
E no outro agora. Aí.
Rola o dano.
Pai do céu, olha esse dano, mano.
Ok, tu conseguiu 15 de dano e tá aplicando 2 ferimentos, porque a tua PA do teu sabre de luz é 8, né?
Eu dou aquela rolada no chão, levanto, dou os passos, plac, plac, faço...
O teu primeiro movimento, ele ainda no susto, ele se abaixa, né? E tu passa por cima, e aí ele dá um espaço pra trás, tu vai dar mais um passo pra frente e acerta ele cheio. E aí sai aquela faísca quando pega na armadura dele. E aí, e aquele rastro do sabre de luz que a gente precisa saber qual é a...
Ele pode ser qualquer cor? Ele é azul bebê. Azul bebê.
Beleza. E deixa aquele rastro azul celeste, né? E aí, cara, primeiro cai no chão e tu vê que o Stormtrooper, então, todos eles dão um ou dois passos pra trás, assim, e como se tu conseguisse ver através daquela máscara, eles com os olhos de bugalhar. Eles dizendo, que é isso? E Max, o Abdias consegue já ver que um deles, por mais que eles estejam extremamente assustados, um deles já tá com a mão no cinto. O que é que tu vai fazer?
Imediatamente eu já vou atirar já.
Beleza.
Já viu, já tava ouvindo o barulho da confusão, né? Já vou atirar.
Uma pistola rifle, né? Pode atirar. 4 foi um hit. Agora tu rola o dano.
Não passou, né?
Vai usar alguma bane, alguma coisa do tipo?
Ah, eu vou.
Vocês têm carta de aventura, tá?
Ridículo, deixa pra lá.
Cara, tu consegue... Tu acerta ele no ombro, assim. Vem. Não, tipo assim, no impulso, tu aponta a tua pistola. Tipo, tu tava decidindo que tu ia atirar, né? Só que ele desfatiou o cara que tu ia atirar no meio. E aí tu decidiu no último instante atirar naquele e acertou ele, só que acertou no ombro, assim. E a armadura dele absorveu e espalhou o feixe de blaster pra cima, assim. E ele só fez um impacto pra trás. Agora vamos pra próxima rodada.
Aí eu primeiro. Isso, sabia?
Beleza.
Eu... Na hora que eu vejo que o cara tá pegando, botando a mão na cintura também?
Sim. Isso é basicamente evidente. Até porque o próprio tiro do Abdias chamou atenção pra esse cara, especificamente.
Eu, mesmo me expondo a ataques de oportunidade, se tiver, eu dou um pulo na horizontal. Tipo, dou aquele dashzinho assim, na horizontal, pra poder chegar perto desse cara que tá mais atrás, a tempo de matar ele. Na verdade, eu vou mirando na mão e na cintura, assim, pra tirar a mão dele.
Mas, tipo, esse mirando na mão na cintura é só cenográfico ou quer fazer um ataque localizado?
Eu quero fazer um ataque localizado. Beleza. Ali naquela área, eu sei que ele tá indo pra mão na cintura pra pegar o rádio, né? O comunicador.
Exato.
Então, eu quero destruir isso. Mas acertando ele, a cintura, a mão, o cinto, não no localizador, mas naquela região ali.
Beleza. Aí tu tem menos 2. Ataque localizado.
Nossa. Ave Maria.
Então tá certo, é compreensão. Tá, então só descreve a ação. Tu dá o salto, usa a força pra dar um salto maior. Pode fazer com uma pirueta, pode ser com... Ou tu quer só passar rapidamente.
Não, não foi, Foi bem discreto, tipo, pareceu que eu dei um pulo na horizontal frente, mesmo. Né? Só que assim, coisa de um dedo saindo do chão só. Um pulo, um salto pra frente, aí depois ainda dei mais uns 3 passos pra chegar perto dele. E ir puxando o sabre de baixo pra cima assim.
Beleza, e aí sai aquela faixa. Aí perfura e o cara vai jogado pra trás, o Stormtrooper.
E ele cai lá no pântano.
E aí passa a tua vez. Como tu é o mais perigoso no momento, com certeza os dois vão mirar em ti.
Manda vir.
Tem uma Bane. Cara, incrível. Bane sempre explode.
Ele acertou.
Certinho. Ixi, isso é perigoso. Porque o dano não é baixo.
Mas você vai rolar baixo.
Nossa, foi 10. Te abalou.
Sim, beleza. Eu tava ali balançando meu sabre, João, e pegando na... Mas eu não consegui, foram muitos tiros dos dois.
O próximo vai dar um tiro também. Ixi, errou. Cara, então, foi isso. Um deles pegou e deu um tiro, porque qual foi a onda? Tu deste esse salto, na hora que tu virou pra eles, o tiro já tinha vindo. Vai pra trás, assim, pega no teu ombro, tu dá aquele passo pra trás, e eu... Segundo tiro, tu já tava esperando, tu consegue segurar o sabre com as duas mãos e aparar ele.
Eu vi toda essa cena aí, eu penso em ajudar meu irmão, eu tento dar um segundo tiro, né? Agora, dessa vez, pra acertar. Lindo.
Acertou, rola o dano.
Cara, é muito alto essa parada deles. Beleza, a resistência deles. Não deu nada.
Tu conseguiste um 8, né, total. Tu... Atira nele, tchau. Pega na perna, pega no abdômen, assim, só que tu vê que a armadura dele realmente de Stormtrooper consegue parar esses lasers. Tu vê que tu pensa assim, eu tenho que conseguir um trabuco um pouco melhor, que esse aqui tá devagar. E é
Nossa senhora, todo mundo tirou.
Todo mundo tirou Jota. Tu começa.
Bom, eu vejo que eu não vou. Tá muito difícil acertar eles, de fato. Eu quero ver se eu consigo, de repente, acertar alguma barraca aí perto deles pra derrubar algo em cima deles.
Pega um PCB pra mim, por favor. 4. É o seguinte, tu quer uma outra opção ou tu quer um bônus nessa opção que tu escolheu?
Como assim?
Com esse teu teste, tu pode, com a partir da tua percepção, encontrar uma outra opção de ação, de ataque, talvez mais efetivo, ou tu pode, com esse teste, com esse resultado, ganhar um bônus na ação que tu já tá tentando.
Não, eu quero, por exemplo, dar um tiro numa barraca pra soltar, de repente, a lona que prende ali ela e tal, pra poder cair ali em cima dos tontúmpers e dar tempo da gente correr. É isso que eu quero. Eu consigo?
Beleza. Não, sim. Nesse caso, é um... Tu tá tentando fazer um teste. Vai fazer um teste com atirar, né? Nesse caso. E tu consegue, com esse teu teste perceber, tu consegue achar um ponto bem interessante pra onde tu pode atirar e conseguir um resultado legal. Porque não só tu vai conseguir derrubar a barraca em cima deles, como tu percebe que atirando naquele ponto ali da barraca, tu talvez espalhe no chão as coisas. E aí isso atrapalhe de alguma forma. E aí tu vai ter um bônus mais 2 no teu teste. Joga o teu atirar.
Beleza. 7.
Não foi ampliação. Mas nesse caso ele é resistido. Deixa eu jogar a agilidade aqui. Não foi ampliação mesmo, porque ele conseguiu um 4. Mas tu pode escolher deixar ele distraído ou vulnerável.
Distraído.
Você vai usar a tabela de combate criativo?
Tu acha legal?
Eu adoro. Porque, tipo, na regra básica, se ele tiver uma ampliação nesse teste que ele fez, ele deixa abalado também. Mas na tabela de combate criativo tem várias coisas legais que podem acontecer. Inclusive deixar só abalado também, né?
Tá, a gente pode usar. Nesse caso, ela só entra se for abalado, se for com ampliação, é isso, né?
Só entra se for ampliação, é. Ao invés de deixar abalado, rola na tabela.
Beleza. E aí tu consegue acertar o ponto. Talvez não pegou exatamente no melhor lugar de todos, porque aí tu só conseguiu pegar em um deles. O outro consegue sair na hora que ele vê o negócio de morando, ele tava um pouco mais afastado, ele consegue sair de perto. Mas um deles não foi o cara que acertou o Jonathan. E aí espalha todo o material da barraca no chão. E ao mesmo tempo, aquele negócio vem na costa dele. Ele tá tentando se desvencilhar daquilo. E ao mesmo tempo tentando mirar no Jonathan, porque ele sabe que ele é um grande desafio. Um desafio mortal, na verdade.
Vamos dar fora daqui! Daqui a pouco devem chegar mais deles!
Não, temos que acabar com eles sem testemunhas!
E aí ele só ouve ele falando assim: tem que pedir reforços, o que tá se debatendo. Ixi. Ele tenta atirar em ti de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí não tá conseguindo se desvencilhar, ele tá meio desequilibrado e tal. E o outro, cara, ele pega e sai, dá o pinote. Ele começa a correr e vai atirando pra trás, sabe? Só com uma das mãos. E aí ele vai fazer isso com menos 2. Beleza. E aí ele sai atirando pra trás enquanto tu vai defendendo, girando girando o sabre de luz, deixando aquele rastro azul celeste pra onde ele passa. E desviando os raios vermelhos que ele vai tentando te atingir.
Azul bebê.
Azul bebê, né? Azul papão. E tu vai fazer o quê?
Eu, tipo, na hora que eu vejo que ele está correndo, eu falo: Abdias, tome conta desse! E aí eu corro em direção ao que está correndo. Só eu não vou correr, eu vou dar...
Esse está se referindo ao que está... Tá
todo lá embaralhado lá no, nas lunas, é. Eu dou aquele dash, aquele passo na horizontal e vou... Usando a telecinese, vou fazer ele, tipo, tropeçar nas pernas pra dar tempo eu chegar perto dele e bater. Então vou fazer duas ações, né? Usar a telecinese e atacar ele.
A telecinese, quando tu joga contra alguém, tu tem que fazer um teste de espírito resistido, salvo engano.
Mas é meio que dar um tapa nas pernas dele. Eu acho que se não seria um teste de lutar, de toque, alguma coisa assim. Eu não vou tentar levantar ele. Se eu tentar levantar ele, é teste de telecinese resistido com força.
Tu tá tentando como se fosse dar uma rasteira. Tu tá tentando empurrar ele. Essa que é a história. Dá um push.
É.
Beleza. Joga então a força da tua telecinese contra a força dele, acho que é isso.
É 3.
3, tu...
Eu vou usar o Benny. E nada. E ainda tem menos 2, né? Porque eu tô fazendo duas ações na rodada.
Exato. Ixi, deu 2.
É. Eu vou tentar mais uma vez.
Beleza, joga o teu Benny aí.
Aí, 7. Agora sim.
Então tu consegue impedir, o que é que eu vou considerar? Que esse teu movimento da telecinese impediu ele de correr, o deslocamento de corrida. Então ele perdeu o dado que ele ia ganhar com o dado de corrida dele. E com isso tu consegue chegar perto só com o teu deslocamento. Faz teu ataque.
Ah, certo. Aí vai ser ataque selvagem, porque eu estou indignado da vida. Ahá, acertei.
Acertou, rola o dano.
Eu matava se ele fosse carta selvagem.
Não chegava tanto, né? Dava 3 ferimentos.
Três ferimentos. Ah, não, é.
Foi isso que tu fez. Tu fez um movimento com a mão e ele meio que tropeçou nas próprias pernas e foi meio que cambaleando pra frente, tentando, ainda assim, faltando tiro em ti. E ao mesmo tempo tu foste avançando, defendendo os tiros, e chegou lá e acerta ele com o sabre de luz, assim, meio que enfia na sabre de luz na costa dele, talvez, assim, atravessa. E a última rodada...
Ah, eu quero gastar o Ben pra sacar outra carta. Já sacou e ainda me funcionou que veio mais. Então sou eu.
Verdade.
Aí, tipo, na mesma hora eu viro e dou outro saltinho de novo e enfio o sabre. Ao invés de fazer meio que cortante, é perfurante, assim, igual uma lança.
Beleza.
Eu só faço ataque selvagem, rapaz.
Caramba, bicho. Pra que isso?
E aí...
Tá letal.
E na hora que termina de matar esse, eu recolho a minha... Cadê? Meu sabre.
Jedi sanguinário, maluco.
Faz teu teste de espírito, cara.
É mesmo, né?
Faz teu teste de espírito, porque tu foste um tanto... O teu motivo pra não deixar eles escaparem foi um tanto egoísta, né?
Sim, foi bem sanguinário. E eu não tenho mais Bane. Eita porra.
Ai, caralho.
Já virou Sith na primeira sessão, assim.
Então tu tá agora na trilha, tu já tá no D6 da tua trilha do lado da luz. Ou melhor, indo rumo ao lado do sombrio, né?
Tem como voltar nessa trilha? Ou é só ladeira abaixo?
Tem, mas não é algo tipo... É quase como recuperar a sanidade ou como recuperar a humanidade no vampiro. Não é fácil.
Tá, então na hora que eu termino de matar esse, eu tô bem ofegante, assim. Com o olho, assim, bem franzido, a testa bem franzida. Porque quando eu vejo os clones / Stormtroopers... Eu fico puto da vida e o flashback veio e eu não me resisto.
Eu quero desacordar o outro, né? Com a coronhada, assim, só pra ele...
Não, matar. Ele matou todo mundo, meu amigo.
Ele matou todo mundo?
Todo mundo. Não, calma. E, tipo, o que é isso, cara? Tipo, agora que o sangue te subiu na hora, a adrenalina te subiu, e tu saiu atirando no Stormtrooper, tipo, como uma reação. E aí, agora, tu olha tipo assim, ele tá... Com o sabre de luz, por um momento, sabe? Por um momento do bicho, ele tava com o sabre, não, que ele terminou de perfurar o último. Ele sacou. Ele com o sabre de luz na mão direita, assim, os dois braços pra baixo, sabre de luz pra baixo, azul. E ele tá ofegante, com o peito dele indo e voltando pra cima e pra baixo. E com os dentes meio semicerrados, assim, com a boca meio aberta, com os dentes semicerrados, olhando pra ti, assim. E aí tu vê isso, cara. O que diabo esse cara tá com o sabre de luz na mão?
Ele já viu o sabre de luz, ele já viu.
Aí eu falo...
Eu digo que eu fui treinado e que eu achei que tal.
Jonathan, calma.
Você só ouve o barulho lá do fundo da rua, o blindado vindo. É um blindado voador, uma espécie de tanque. Ele é comprido e ele flutua acima do solo e ele tá vindo lá no final da rua.
Calma, Jonathan, vamos sair daqui logo. Eu acho que eu sei por onde vamos encontrar o informante. Acho que eu percebi, é um pouco ali mais pra frente. E a gente vê que Eu aponto para um dos poucos lugares que não são barracos, que é uma construção mesmo, feita de madeira e tal. Aí eu vou passando pelo meio da galera, assim, tentando disfarçar, jogando, tipo, a roupa por cima da gente e tal, e vamos seguindo em direção a esse lugar.
Só tem uma questão. Tu percebe que... Tu olha para cima, tu percebe aquele uma espécie de uma bola, que é uma espécie de drone... preto, voando assim acima de vocês. E aí tu diz, caramba, cara, não vai dar certo. Aquele drone tá meio que tá localizando vocês, onde vocês
estão.
Eu
atiro na porra do drone.
Claro, né?
É, eu pego o rifle do Stormtrooper e dou pra Abdias. Falo, acho que você vai precisar disso. Acho que isso aqui é melhor. E dou o rifle do Stormtrooper pra ele.
Beleza. E aí tu por um momento, para e mira no bagulho pra poder atirar nele. Ele tá um pouco distante, tu tem -2. Fala aí. Não é suficiente com -2. Não, mas tu gastou tua Bane pra rolar de novo?
Gastei.
Então tu tem que rolar. Nossa, mano.
Chupin essa.
Esse jogo, ele tem vontade própria. Geralmente a galera gasta Bane, ela explode. Joga o dano aí. Eita.
Nossa senhora.
Tá bom? Você acha que dá?
Que história, mano. A distância
com aquela... Pro ouvinte agora, 26 de dano.
Em 3D6.
Pra aquela explosão, aquela explosão do estilo dos anos 70, sabe? E aí ele explode em vários pedacinhos, pouco distante, tu conseguiu mirar e deu uma... prendeu a respiração e deu um tiro. Só que, cara, o blindado é rápido, e aí vocês vão ter que capar o gato. blindado tá já na esquina.
Estamos escapando do gato.
Bom, a gente vai fugir, vai em direção ao lugar lá.
Assim, tu saca que eles estão atrás de vocês. Tipo, vocês virarem pra direita, eles vão virar pra direita. Então, talvez atrair ele pro lugar onde vocês querem ir não seja uma boa opção, né?
Então, a gente vai tentar fazer um stealth, então, antes.
Porque percebe o seguinte, não tem pessoas aí pra vocês se esconderem, porque a praça, por incrível que pareça, esvaziou com aquela situação toda.
Então, beleza, então, a gente vai tentando entrar no...
Tem aí, são pessoas que foram pisoteadas, que foram... Estão no chão.
Pra mim tinha...
Nossa.
A gente vai tentar, então, entrar no meio das barracas e tal, usando stealth pra tentar se esconder.
Ok.
Abdias, essa criatura não vai... Esse maldito não vai deixar de seguir a gente. Ele não cansa.
Não temos condições de entrar em mais um combate. Eles são muitos. Logo mais vai ter nada
humanos
por aqui.
Tu tenta... Vocês vão se escondendo entre as barracas e o blindado gira. Ah, tu vai...
Agora foi um pouco melhor.
Beleza. Eu vou fazer o teste deles. Eles têm um bônus por causa da que foi dado até o último momento pelo drone, tá? 6 mais 2, 9. É, cara. Então, basicamente, vocês se escondem, pensam que estão escondidos, e aí o blindado gira a esquina, dá um cavalo de pau, assim, sem encostar no chão, né? E aí vocês veem que eles estão vindo na direção de onde vocês estão, assim, e começa a voar tiro, assim, perto de onde vocês estão. Ou seja, vocês não se esconderam o suficiente. Lembra da cena do episódio 7, com a Rey e o Finn tentando escapar no meio das barracas também ali, né? Uhum. E é aqueles tiros vindo e pegando no chão, explodindo, e vocês basicamente correndo. Max, tu ainda tem alguma band, não?
Não, acabou.
Eu também não.
É, faça um teste de perceber vocês dois. Na verdade, assim, quem vai perceber e quem vai auxiliar? Escolhe um aí.
Eu auxilio.
Tá bom, joga então primeiro.
Então tu joga primeiro.
Receba aí mais dois.
7 mais 2, 8.
Mais 2, 9, né?
Mais 2, 9, né? Tá querendo me roubar?
Abdias, consegue encontrar no meio do. No meio da olhando aquela explosão vindo e tal, ele consegue ver ao longe um veículo. Como tu tirou uma ampliação, é claro, dentro do possível. O que que tu acha que seria um bom veículo pra vocês?
Sei lá, tipo um Saints. Aqui não é, né? Um Swamp Speeder.
Aquele. Swamp Speeder é a moto? A moto?
É, tipo, igual o a ideia é tentar fugir daí, né, com esse veículo.
Isso.
Então, é tipo aquelas motoquinhas. Não tem o Sand Speeder, que é o de areia. Então tem o Swamp, porque aí é...
Ah, legal. Então, tipo, ele meio que uma espécie de jet ski do pântano também.
É, ele é meio que um flutuador.
É isso.
É um jet moto, igual daquele jogo. Beleza. Cara, e aí tu vê isso... Coisa que te ajudou, né, o Jonathan. Tipo, falou assim... Tu foi olhando assim... Nós precisamos de um veículo. Aí o Jonathan falou assim... Eu acho que aquilo é um veículo. E tu olha lá atrás e é... Atrás desse veículo, na verdade, tinha um outro que era melhor ainda. Que era isso. E aí vocês vão correndo nessa direção e o tiro comendo em cima de vocês.
Pega o speeder e vai embora.
Tu consegue dar um... Só que é o seguinte... Nessa hora que tu tá chegando... O dono do speeder tava indo subir assim. Aí tu chega meio GTA, sabe? Tu dá um escorão no cara. Pula em cima. E ele já tinha... Tava tudo ligado, já. Aí ele levanta um pouco. Eu imagino que o Jonathan sobe na garupa e tu liga o negócio e ele flutua pra frente. E aí agora termina o episódio com a cena de vocês de frente, assim, tipo, vindo meio que em zigue-zague, blindado vindo atrás de vocês com o Stormtrooper atirando lá de cima. E meio que congela, assim, com vocês fugindo assim de frente, o blindado atrás.
E é isso aí, galera. Então, essa foi a primeira. Uma sessão introdutória, só pra mostrar como é que eu e o Godoel vamos morrer no mundo de Star Wars. Espero que vocês tenham gostado da nossa ambientação, nosso estilo de jogo, a maneira como a gente joga. Faça comentários, deixe aí suas perguntas e vamos tentar voltar e encerrar pelo menos esse arco da aventura dos dois irmãos criando altas aventuras no mundo de Star Wars. É isso aí, galera. Voltamos no próximo episódio.
Falou, galera.
Falou.